As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Com a confirmação da chegada de uma onda de calor, que deverá começar a fazer-se sentir já a partir desta sexta-feira, aumentam as preocupações quanto à eventualidade de virem a ocorrer incêndios. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros irão oscilar entre os 35 e os 40 graus, podendo mesmo chegar aos 42, valor apontado para o próximo dia 7, segunda-feira. A situação levou já a Proteção Civil a perspectivar problemas e, por isso, a preparar o dispositivo para fazer face a eventuais necessidades. David Lobato, o comandante sub-regional da Proteção Civil do Médio Tejo, fez, entretanto, para a ERTS um ponto de situação.
As condições meteorológicas têm agora a tendência a agravar, aquilo que são as previsões do IPMA para o perigo de incêndio rural estão a aumentar. Neste momento já estamos com o nível de alerta em amarelo, com alguma possibilidade, possivelmente, para o final da semana podemos vir a aumentar. Portanto, as temperaturas que nós estamos à espera andarão na casa dos 40 graus, 35, entre os 35 e os 40, e é expectável que as situações possam ocorrer e que se tornem mais complicadas. Até ao momento tem sido um verão normal, com as ocorrências normais de um verão, onde temos tido capacidade de responder a elas todas de uma forma bastante musculada e não temos tido grandes incêndios, felizmente, e esperamos que assim continue. O dispositivo está preparado dentro daquilo que é as expectativas e aquilo que foi o planeamento que foi elaborado pelo Plano Nacional. Os meios mantemos praticamente os mesmos meios, com algum acréscimo pontual quando temos o nível dos alertas. As coordenações continuam a manter-se bastante boas, com a GNR, com o ICNR, com os outros agentes de proteção civil. Portanto, eu não diria melhor, eu acho que mantemos a mesma capacidade de resposta que temos tido nos últimos anos, para já, até ao momento, como eu dizia, a não ser que tenhamos aquelas situações excepcionais que tínhamos 3, 4, 5, 6 incêndios por dia, e aí não há dispositivo nenhum, por muito bom planeamento e por muitos meios que existam, não há nenhum dispositivo que consiga responder a 5 ou 6 ocorrências ao mesmo tempo. Portanto, alguma delas com certeza que irá fugir daquilo que é o nosso controle. Neste momento não temos nenhum constrangimento, o dispositivo está a responder a 100% aquilo que eram expectativas e que é que está planeado. Não temos nenhum constrangimento. É lógico que temos aqui um incremento daquilo que são, temos dois dispositivos a decorrer ao mesmo tempo, portanto, o dispositivo das Jornadas Mundiais e o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, e efetivamente, se quisermos reforçar um deles, teremos aqui mais alguma incapacidade de o fazer. Por isso é que foi solicitado apoio externo à sub-região do Médio Tejo, e iremos ter os tais dois grupos de ambulâncias que vão estar em permanência 4 e 5, e é expectável que também tenhamos 4, 5 e 6, um grupo de combate a incêndios rurais em pré-posicionado no comando sub-regional, na barquinha, para fazer face aqui a este dispositivo que nós temos montado. Né? Portanto, os meios são finitos, nós não temos. Os bombeiros têm as suas capacidades, estão a responder muito bem àquilo que foi solicitado pela autoridade, e esperamos que assim continue e que a situação não saia fora do normal, ou seja, não haja situações de exceção, e as situações de exceção, logicamente, vamos ter que resolvê-las pontualmente uma a uma, porque é assim que mandam as regras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma oração em silêncio na Capelinha das Aparições, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, marca no sábado o começo da visita papal ao Santuário de Fátima. Duas crianças farão depois a entrega de flores, que o Papa Francisco vai colocar aos pés da imagem, oferecendo também um rosário de ouro. O programa da visita, a mais curta de sempre, prossegue depois com a recitação dos mistérios, oração na qual se rezará pelos jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude, pelos jovens doentes e com deficiência e pelos jovens reclusos. A prece pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e pela Cátedra de Pedro farão também parte da oração, como é habitual na Cova de Iria. Na recitação do terço será acompanhado por 98 jovens com deficiência e jovens reclusos que, pela sua situação, não podem participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. A este número acrescem 14 jovens portadores de deficiência que se deslocaram a Lisboa, apoiados pelo programa Vem para o Meio, uma iniciativa do Santuário de Fátima, dinamizada pela Casa em Fátima da Associação Silenciosos Operários da Cruz. No final do terço, o Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, dirige uma saudação ao Papa Francisco, que faz depois uma alocução aos fiéis presentes em Fátima. Após a bênção final, o Sumo Pontífice diriges de novo para o estádio de Fátima, regressando de helicóptero a Lisboa, onde depois de um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de São João de Brito, vai ter um primeiro contacto oficial com a Jornada Mundial da Juventude, participando na vigília com os jovens no Campo da Graça, Parque da Graça.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada municipal Célia Boné afirmou na última Assembleia Municipal de Tomar, que discutiu o estado do concelho, que a área social está em agonia. A deputada municipal, que também preside à direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, CIR, lembrou ainda que estas instituições prestam um serviço à comunidade e deveriam ter uma relação próxima com a Câmara. Célia Boné referiu que o município de Tomar tem de apoiar de forma diferente as associações sociais, o que atualmente não acontece, acusando o município de um apoio pontual e residual.
Em Tomar, a área social não mudou. Não evoluiu, continua em agonia. Tomar tem, felizmente, muitas instituições que têm assegurado ao longo dos anos grande parte do apoio social que as famílias necessitam. Mas o apoio da Câmara às instituições é apenas residual e pontual. Podemos fazer uma comparação com outros concelhos, com outros apoios de outros municípios. Estas instituições têm que ser apoiadas de forma diferente das associações desportivas e culturais, porque cada área é diferente, tem especificidades distintas. Os funcionários que todos os dias se debatem com problemas enormes nestas instituições têm que ser ouvidos. Os voluntários das instituições de solidariedade social têm que ser reconhecidos pela Câmara Municipal de Tomar, dando o seu contributo para que estas instituições cresçam e não que definhem. As instituições nunca sabem com o que podem contar. Não podem planear, não conseguem gerir com eficácia, não podem gerir a médio e longo prazo. Grande parte gera apenas as situações de crise. Andam sempre em crise. Gerem a curto prazo e grande parte, como eu disse, vive, portanto, em constante agonia. As instituições prestam um serviço à comunidade e deveriam ter uma ligação de proximidade com a gestão autárquica. Isso não acontece de forma consistente. As instituições continuam a trabalhar com toda a determinação para apoiar as pessoas, mas muitas vezes verificam que existem respostas duplicadas. Assistimos muitas vezes a famílias que recebem apoios de instituições e depois recebem apoios das juntas de freguesia, por exemplo, ou de peditórios que são feitos pontualmente e que ajudam outra vez as mesmas pessoas. Deveria existir na Câmara uma forma de apoiar, articular as ofertas, de modo a não se perderem recursos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é veiculada pela própria Polícia de Segurança Pública e haverá registro para uma nova ação de controle de velocidade com recurso a radar no concelho de Tomar. A Estrada Nacional 110, em Carvalho de Figueiredo, foi a via escolhida. A PSP irá, assim, estar presente no próximo dia 11 deste mês no âmbito da operação Quem o Avisa. Será a partir das 8 da manhã. Ainda neste mapa de fiscalização e pelo Médio Tejo, o radar será colocado na rua Ferreira Mesquita, no entroncamento, já na sexta-feira. Segue-se no dia 10, à Avenida Dom Manuel, em Abrantes. Ambas as fiscalizações começam pelas 8 da manhã. No dia 14, por sua vez, o radar estará na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém. Para fechar este mapa, a 31 de agosto, a PSP fará nova ação na região, no caso em Torres Novas, na Barreira Alva.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está previsto para o final do mês de outubro, início de novembro, se forem cumpridos os prazos, o final da obra de requalificação que decorre na zona do Flecheiro, com preço base de 3 milhões de euros. A intervenção, executada pela empresa 9 Pro Construções, com sede em Leiria, decorre a bom ritmo e envolve uma área global de mais de 36 mil metros quadrados, incidindo na valorização da paisagem e na prevenção das cheias, criando condições privilegiadas para recreio e lazer num espaço multifuncional e atrativo, situado na margem direita do Rio Nadão, desde a entrada sul da cidade até à ponte pedonal do Flecheiro. Depois da demolição na terça-feira da última barraca ali existente, a obra alarga-se agora a toda a área, mas haverá depois da conclusão da intervenção ainda ações a executar, como refere o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.
A obra em si, já, como é sabido, está já a decorrer e o mais possível até ao final deste ano estará terminada, o que não quer dizer, já agora deixo-me dizer também, isto é sempre, estas coisas têm sempre uma gestão de expectativas, creio que no final da obra vão sempre existir alguns nossos concidadãos que dirão, mas era, afinal era isto. Bom, é preciso perceber que um parque também não fica feito num dia, não é? As árvores vão demorar a crescer, haverá se calhar um ou outro equipamento que só depois será colocado, mas de facto a grande obra, que é no fundo a modulação, primeiro a limpeza de tudo isto, não é? A modulação dos terrenos e no fundo criar a base para esse grande parque, para essa zona ribeirinha que vai permitir o lazer, a fruição do rio, da natureza, que vai dar toda uma outra qualidade de vida também toda esta zona da cidade e que vai permitir que também toda esta parte privada, muito degradada, também possa, digamos agora, com a dinâmica privada, naturalmente, possa também evoluir. Portanto, a obra base fica feita, mas há realmente também um progresso ou um trabalho, um caminho a fazer, que eu diria que esta obra do Flecheiro, com a questão da reabilitação ali da Nuno Alves Pereira, até no fundo, até toda esta zona até à Várzea Grande, toda esta zona da cidade, eu diria, para a próxima década vai ser a zona que da nossa cidade mais vai mexer. Quando, nestes últimos anos, e todos sabemos, se calhar, desde a viragem do século, pelo menos, era a zona da cidade que mais, não, como digo, não apenas o Flecheiro, mas toda esta zona mais alargada, que se ia degradando nos espaços comerciais, nas habitações, e portanto vai transformar-se numa zona muito acessível. Já está a ser, nós sentimos isso até nas questões de, por exemplo, das vendas e das compras de imóveis nesta zona. Vai ser realmente a zona de excelência, a zona mais acessível da cidade durante a próxima década.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rém conta-se organizar mais uma viagem de estudo destinada aos alunos do concelho, que obtiveram os melhores resultados escolares durante o ano letivo transato. O objetivo da iniciativa é, através de uma viagem lúdico-pedagógica, presentear os alunos pelo seu bom aproveitamento escolar e incentivá-los a dar continuidade ao seu percurso académico. Poderão candidatar-se à viagem de estudo os alunos com residência no concelho de Vila de Rém que alcançaram sucesso escolar no 9º ano, 6 vagas, 10º ano, 4 vagas, 11º ano, também 4 vagas, 12º ano, 3 vagas e ensino superior, também 3 vagas. Os alunos com melhores resultados serão assim selecionados para participarem na iniciativa. No caso do 11º ano, serão contemplados apenas os estudantes que efetuaram matrícula relativa ao 10º ano no agrupamento de escolas de Vila de Rei e os estudantes que se matricularam fora do concelho em cursos diferentes da oferta disponibilizada naquele agrupamento à data de matrícula no 10º ano. O município irá assegurar o transporte em autocarro, as despesas inerentes ao pagamento de refeições, almoço e jantar, alojamento e despesas de seguro. As inscrições decorrem até a sexta-feira, 4 de agosto, no Gabinete de Ação Social, Educação, Desporto e Juventude do município de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já funciona no Médio Tejo o novo serviço de transportes públicos, meio para andar no Médio Tejo, concessionado à RM Tejo 2, Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal Limitada. O serviço arrancou nesta terça-feira, 1 de agosto, e vai servir os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento Ferreira do César, Mação e Orém, e ainda Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. A nova oferta em termos de transportes públicos resulta do contrato de concessão, assinado em setembro de 2022, no valor de 36,5 milhões de euros e abrange uma rede superior a 300 linhas e 145 autocarros. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou à ERTE deste novo serviço.
Recuando aqui um pouco no tempo, daquilo que foi a transposição de uma diretiva comunitária para o ordenamento jurídico português, já em 2014, de constituir os municípios enquanto autoridades de mobilidade. Os municípios, e neste caso estamos a falar do Médio Tejo, a 13 municípios, delegou estas competências na comunidade intermunicipal. Aliás, é exemplo daquilo que aconteceu em quase todos os municípios do país que delegaram nas suas comunidades intermunicipais. E, portanto, houve aqui o lançamento de um concurso público de concessão dos transportes públicos de passageiros. No caso do Médio Tejo, para além dos autocarros, e portanto estão fora desta concessão os expressos, o serviço expresso, portanto não entra dentro da concessão, estão também os transportes urbanos, quer de Tomar, quer de Abrantes. E portanto, visa, esta concessão visa dar cumprimento a uma iniciativa legislativa, portanto termos aqui um cumprimento da localidade. Foi trabalhado ao longo, até antes do lançamento do concurso público, foi trabalhado com todos os municípios a afinação dos circuitos, dos horários, e portanto para que quando o caderno de encargos saísse desse resposta àquilo que era a necessidade do território. Portanto, foi visado, o contrato foi visado já este ano pelo Tribunal de Contas. Tínhamos uma perspectiva, antecipámos aqui a entrada da operacionalização para 1 de agosto, porque aquilo que tínhamos previsto era iniciar a 1 de setembro. 1 de setembro é o mês dos transportes escolares, do início de aulas. E, portanto, resolvemos antecipar aqui um mês para o caso de se poder afinar, de que alguma coisa corra menos bem, termos aqui algum tempo para afinar, volto a dizer, caso haja necessidade disso, antes do início das escolas, que será em setembro.
Anabela Freitas deu ainda conta que as alterações em relação ao modelo anterior não são muitas, mas há algumas de reforço, por exemplo, de mais 2 linhas nos transportes urbanos de Tomar.
Na prática, para os utilizadores, aquilo que estava instalado no território mantém-se. Houve aqui, como digo, afinações de horários em alguns percursos, por exemplo, deixa-me dar um exemplo aqui em relação a Tomar, que tem a ver com os transportes urbanos. Nós tínhamos já há algum tempo um pedido por parte dos alunos do Instituto Politécnico de afinar, sobretudo ao domingo, aquilo que é denominado a linha azul, para afinarmos com os horários dos comboios, e isso agora foi feito, não é? E portanto houve aqui pequenas afinações naquilo que é do utilizador. Para o utilizador não há grandes diferenças entre aquilo que existia antes da concessão e o que existe agora, sendo que nós colocámos na concessão, nós, e quando digo nós, digo Tomar, no caso dos transportes urbanos, colocámos mais 2 linhas de transportes urbanos para servir as localidades de Carvalho Figueiredo, Cabeças, Juncais de Cima, Alvito, Minjoelho e Valdonas, que são áreas que têm muita população, e portanto estamos a colocar os transportes urbanos também a ir a essas áreas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Organizado pelo município de Abrantes e homologado pela Federação Portuguesa de Futebol, o Conselho vai receber nos dias 11, 12 e 13 de agosto o Torneio Internacional de Iniciados. A prova tem como objetivo valorizar o trabalho feito no desenvolvimento dos escalões de formação de futebol, contribuindo igualmente para o desenvolvimento desportivo dos jovens futebolistas, e pretende afirmar-se como uma competição de referência nacional e internacional, nomeadamente no escalão de iniciados. Os jogos realizam-se nos campos de futebol do Conselho, sendo estes o campo de jogo do Pego, o campo CUF em Alfarrede, o campo de jogos Comendador Eduardo Ferreira em Tramagal e ainda o campus da Cidade Desportiva de Abrantes. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.